Estamos de volta com os deputados Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e José Pivetti, do PSDB de Goiás, para discutir a política econômica e o contingenciamento do orçamento. Deputado José Pivetti estava começando a responder à afirmação do deputado Helder Salomão de que o especialista em fazer cortes sociais seria o PSDB.
Eu acho que o PSDB teve a capacidade de fazer as reformas estruturantes do país, econômica, social, reformas que certamente não tiveram viés ideológico que tanto atrapalha o nosso país. O Plano Real foi um grande exemplo. O Plano Real possibilitou, criou todas as bases a posterior para que o próprio governo Lula pudesse surfar numa condição saudável da nossa economia. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: todos os governos têm problemas. E nós temos que ter a coragem de enfrentar os problemas de frente. Vou te dar um exemplo. O Brasil tem uma capacidade de investimento muito pequena. Infraestrutura ruim, estradas, energia, portos. E o governo do PT ficou 12 anos batendo no governo Fernando Henrique Cardoso, que fazia concessão, fazia privatização. E depois de 12 anos, teve que reconhecer que esse é um instrumento positivo para alavancar o desenvolvimento do país, para ter um efeito multiplicador na economia. E agora começou já há pouco tempo já a fazer concessões de aeroportos e etc. E o ministro nos colocou nesta semana que vai fazer um pacote agora de concessões. Eu fico feliz do governo do PT, tardiamente, mas feliz de reconhecer que esse é uma política econômica saudável.
Pois é, por outro lado, dos 70 bilhões de corte, 25 bilhões foram de obras do PAC. Eu gostaria de saber se isso não compromete gravemente os investimentos do governo e, no caso, de geração de empregos. Quer dizer, num momento de crise, a gente compromete empregos comprometendo os investimentos do governo, que é um dos principais investidores na economia do país, né, deputado Helder?
Olha, se nós analisarmos historicamente, né, a execução orçamentária no Brasil em relação aos investimentos, nós vamos ver que na última década houve um avanço extraordinário, não só nos investimentos em relação aos programas sociais, porque, de fato, nós precisamos reconhecer erros que os governos cometem. Eu já fui prefeito, né? Fui prefeito durante 8 anos, felizmente saí muito bem avaliado, mas o meu governo também teve erros, como a vida da gente não é só feita de acertos. Enfim, é preciso reconhecer erros. Agora, se a gente analisasse o que nós tínhamos, e eu reconheço que o Plano Real tem suas virtudes e muito importantes para a estabilização da economia no nosso país. Só que tem um problema. Assim, os programas que foram desenvolvidos no período, né, do PSDB, a meu ver, carecem de uma análise mais profunda, porque se traduziam em programas muito mais como experiência piloto do que universalização das políticas públicas. E foi o que o governo do Lula, os governos do Lula e o governo da Dilma fizeram. Trabalharam na perspectiva da universalização das políticas, na área da educação, da saúde. Está aí, olha, esses cortes não vão atingir, tive com o ministro da Saúde, não vão atingir o Mais Médicos, não vão atingir o Bolsa Família, né? Não vão atingir os programas que são fundamentais para que a população brasileira, né, saia da situação de miséria, de extrema pobreza, né? E, assim, nós não podemos trabalhar política pública com experiência piloto. Se nós não fizermos um esforço, né, para ter a inserção e a inclusão das pessoas de maneira mais robusta, a gente vai ter o governo e o mercado cuidando da metade da população e a outra metade fica à mercê. Então, eu creio, assim, deputado Giuseppe, que pode ser, assim, a gente pode admitir que o governo cometeu um erro. Sabe qual foi o erro? De colocar dinheiro como nunca se viu na história desse país nos programas sociais. E aí, se a gente pegar o FIES, por exemplo, que agora está na moda discutir o FIES, de 30 mil para mais de 2 milhões. Talvez tivesse que ter tido, né, uma... Mas a vontade do governo e a decisão política do governo de investir na área social, de inclusão na saúde, na educação, em todas as áreas, fez com que, né, nós tivéssemos investimentos nunca vistos antes na história do nosso país. Agora, vamos vamos, assim, admitir também
agora
os passos que nós precisamos
dar. Agora vamos falar um pouquinho do Congresso. Deputado Giuseppe, a Fitch Ratings falou que o Brasil está num bom... Ela é uma agência classificadora de risco. Ela falou que o Brasil está num bom caminho com essas medidas anunciadas, pedidas aí pelas medidas provisórias do governo para começar a estabilizar a economia. Mas que o Congresso pode melar tudo isso com os penduricalhos, com esse processo de transformação que as medidas provisórias passam por aqui. E a oposição tem um papel aí, né? A oposição tem sido acusada de, por questões meramente políticas, sem considerar a vida econômica do país, está dificultando essa tramitação, está dificultando esse processo de ajuste. O que o senhor acha disso?
Bem, eu acho que o governo... teve maioria para aprovar as medidas provisórias aqui no Congresso. E cabe à oposição, certamente,
a votação foi
mostrar, mostrar as falhas do governo, mostrar tudo aquilo. O partido do governo, em especial o PT, toda a vida, entre aspas, foi protetor dos trabalhadores. E agora se viu obrigado a cortar na própria carne do trabalhador, não do governo, não do governo. Não teve a coragem de fazer os cortes necessários dentro do governo para poder fazer o ajuste fiscal.
Mas, Giuseppe, se você me
deputado
permitir, só rápido...
Deixa o deputado Giuseppe terminar, ele ouviu o senhor.
É uma frase, se a gente for analisar detalhadamente os cortes, o governo fez um esforço para não fazer um contingenciamento linear.
Deputado,
o que houve foi
deputado,
um contingenciamento
deixa o deputado
seletivo.
Giuseppe, senão o nosso tempo termina e o deputado Giuseppe não responde.
Não, mas não tem problema, não, faz parte. Mas é só para externar que eu acho que a oposição, quando há interesses comuns do Brasil, todos nós temos que nos somarmos. O país está fracionado. Acho que as eleições demonstraram isso. O Congresso, antes de ontem, saiu daqui fracionado. Ontem não. Ontem nós já tivemos oportunidade de ver um mínimo de coesão no interesse da população. E acredito que um país para crescer, nós não vamos viver a vida inteira criando condições de benefícios assistencialistas, de proteção social para as pessoas. Eu acho que, momentaneamente, é importante todo mundo que passe por uma situação de dificuldade ter programas assistenciais que possam auxiliar as pessoas. Mas eu acho que não tem dignidade maior para uma pessoa do que ela, com seu próprio esforço, gerar o seu sustento. Então, a gente tem que criar condições econômicas para que as pessoas possam crescer e, com a sua própria luta, com a sua própria capacitação, poder gerar condições de se desenvolver. Eu acho que essas políticas são estruturantes e é preciso ter coragem para poder fazê-las. Nós não vamos trabalhar no sentido de criar uma bolsa para uma família eternamente. Eu acho que momentaneamente, sim, é importante ajudá-las.
São políticas transitórias.
São transitórias, são políticas que é importante auxiliá-las, dar essa proteção social, mas criar, certamente, uma porta de saída para essas pessoas. E a porta de saída vai ser a educação e o trabalho. Porque a educação e o trabalho é que propiciam que uma pessoa que tenha nascido pobre materialmente tenha condições de crescer na vida, de se desenvolver, de avançar. E, nesse sentido, eu acho que nós temos que trabalhar aqui para essas medidas que são estruturantes para o crescimento do país e para o desenvolvimento das pessoas que aqui moram.
Agora, deputado, com um corte tão grande nas emendas parlamentares, voltando às emendas parlamentares, não torna mais difícil a relação com o Congresso, que já não está tão fácil para o governo, ou elas podem se tornar um instrumento de barganha aí nas próximas votações, deputado Helder?
Olha, foram, né, como você disse, 25 milhões do PAC, 22 milhões de outras despesas, e aqui tem muita despesa que é atividade meio, não é área finalística. O governo não fez contingenciamento linear, né, fez contingenciamento seletivo, o que é fundamental para preservar investimentos em infraestrutura, investimentos nos programas sociais e em áreas como educação e saúde, e 21 milhões de emendas. Eu creio o seguinte, assim, eu nem sou defensor das emendas parlamentares. A meu ver, eu acho que as emendas parlamentares elas desviam a finalidade de um mandato parlamentar. O ideal seria que nós não
mesmo
tivéssemos...
Mesmo de bancada, uma... deputado?
De bancada, não. De bancada é outra história, mas eu não defendo a emenda individual do parlamentar. Mas é uma realidade, claro, que todo deputado tem o direito de fazer a apresentação. Porque o nosso papel é muito mais nobre do que ficar cuidando de emendas. embora isso não significa que cuidar de emendas não seja uma atividade importante. O que eu considero fundamental é que a gente tenha a responsabilidade que esses ajustes eles vão garantir, né, equilíbrio fiscal, preservar os investimentos e a credibilidade, a confiança. Porque se a gente ouvir alguns comentaristas e alguns membros da oposição, o Brasil parece que está indo para o buraco amanhã. Eu li no Valor Econômico, a semana passada, uma reportagem falando do posicionamento do FMI. Do FMI, um órgão conservador, né, das finanças mundiais, dizendo que o Brasil está preservado, protegido as turbulências da economia internacional, porque tem fundamentos sólidos na economia. Embora ele seja atingido pelas crises, o FMI declarou: o Brasil está protegido das turbulências da economia, da crise na economia internacional. Então eu vejo o seguinte, que nós precisamos fazer esse esforço. É um esforço que é legítimo a oposição apontar os erros do governo.
Eu concordo com o ajuste fiscal.
Pois é, é legítimo. Mas também é necessário ter a responsabilidade, né, porque algumas questões que foram votadas agora nas medidas, nós sabemos que tem corrupção em concessão de pensão. Nós não acabamos com nenhum benefício. Nenhum benefício deixou de existir. Houve ajustes, né? Ajustes que eu gostaria de não precisar votar esses ajustes.
Eu preciso
mas
saber
nesse momento,
a opinião
eles são necessários.
O deputado José
Brasil...
sobre a questão das emendas parlamentares,
mas só pra,
deputado
antes de chegar José. Na emenda, dizer o seguinte, o Brasil estava no buraco. É lógico que era preciso tirá-lo do buraco, porque do jeito que estava não interessava ninguém.
Com isso.
Ninguém.
Não concordo com isso.
A situação ficou muito ruim, muito ruim. Como eu disse, acho que o governo da presidente Dilma, infelizmente, como economista, ela não deixou a desejar. Então, isso era necessário fazer um ajuste para poder criar essas questões, para não deixar piorar, porque não interessa a ninguém. Eu acho que foi feito. Agora, quanto a relações à emenda, eu concordo em parte com o deputado, mas eu acho que o deputado aqui no parlamento nós precisamos ter independência. Independência.
Mas não
e emenda. A independência, a emenda impositiva cria um mínimo de independência para não ficar votando e tomar lá da cá com o deputado. Quer dizer, ele tem um mínimo de autonomia para poder fazer o papel dele, que é de legislar, de fiscalizar os outros poderes. E em relação a isso, volto a repetir, novamente colocou nas costas da população e em parte dos parlamentares também, uma parcela do ajuste fiscal, a parte financeira. Quase, no caso específico aqui,
um
no nosso caso, um terço. Um terço,
quase um terço.
Deputado. Quase um terço. Agora, é importante que esses ajustes também o governo tivesse tido a coragem de cortar na própria carne.
Mas o governo
muito
de obrigado,
voltar
deputado
especificamente
José
a cortar Vivete. Ministério e tanta outra.
Muito obrigado, deputado Helder Salomão. Infelizmente, o nosso tempo terminou.
Mas,
a gente, deputado...
Não, mas eu só queria falar uma frase.
A
autonomia com o financiamento empresarial a gente não vai conseguir.
Muito obrigada, deputado José Pivetti. Muito obrigada, deputado Helder Salomão. O programa termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outro programa, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.